Olá, seja muito bem-vindo à estreia do podcast LGPD na Prática, um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy Brasil e que vai ajudar você a entender melhor a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, quando muita gente esperava o seu adiamento, a lei acabou entrando em vigor no último dia 18 de setembro e agora as empresas devem cumprir as exigências. E a gente sabe que essa nova lei abraça todos os tipos de negócio, do mais simples, como o mercadinho na esquina, aos maiores bancos e instituições privadas do país. E se você apertou o play e me ouviu até aqui, é porque sabe da importância da lei. Eu sou Mariana Dantas e, ao lado do professor e advogado especializado em privacidade e proteção de dados, Marcílio Braz, traremos, a cada episódio, informações para ajudá-lo a entender melhor essa nova realidade e como se adequar a ela. E mais ainda, como ter melhor controle e proteção sobre os seus dados. Aqueles dados, por exemplo, que você fornece em uma farmácia ou ao se cadastrar em um site. E neste primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre o que levou à criação da lei no Brasil. E no segundo bloco, vamos estrear o quadro E Agora? Com a primeira dica para quem deseja se adequar à LGPD. Também no segundo bloco, Marcílio Braz entrevista o professor e advogado Fabrício da Mota Alves, DPO pela Universidade de Maastricht, na Holanda, e representante no Senado do Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade. Mas antes disso, você precisa conhecer um pouco mais sobre Marcílio e sobre a Privacy Academy Brasil. Aliás, se você já fez alguma busca na internet sobre o tema, provavelmente deve ter encontrado o nome dele, que hoje é referência no assunto. Marcílio, é um prazer participar deste podcast ao seu lado. E melhor do que ler o seu extenso currículo, que não é pequeno, é você mesmo falar um pouco sobre o que o levou a se especializar nesse assunto.
Mari, a alegria é toda minha, prazer e a honra, porque ver a JC, né, tomando essa dianteira, né, a lei agora finalmente em vigor, e a gente poder fazer uma parceria dessa, né, do sistema JC de comunicação com a Privacy Academy, é muito legal, e a gente poder ter esse escopo especificamente, esse direcionamento que a gente bolou juntos, né, para o podcast, coisa mais voltada para a prática mesmo, mais para a mão na massa, orientando, né, o setor privado, os empresários, a como efetivamente fazer as coisas, né, se materializar a lei no final do dia. Então, estou muito feliz com essa oportunidade da gente poder, mais uma vez, né, o JC tomando a frente aí, e a gente também aqui, do lado da gente, contribuindo com a Privacy Academy, da forma que a gente entende que é uma forma legal, né? Que é sempre compartilhando conhecimento com todo mundo. Falando um pouco da Privacy Academy, que no final das contas acaba se confundindo com a minha própria carreira, né? Assim, resumidamente, eu trabalhei durante 25 anos na área de tecnologia, numa empresa multinacional, e nesse tempo, parte da minha carreira eu fui da área técnica e a outra parte eu fui gerente de projetos. E nesse meio tempo, eu decidi fazer direito, já pensando num pós-carreira. E em 2016 eu saí dessa empresa, né, e passei a me dedicar exclusivamente ao direito, mais especificamente direito digital. Mas não demorou muito tempo em direito digital, não, porque com pouquíssimo tempo eu me deparei com o que ainda era a diretiva de 95, né, na Europa, que antecedeu o GDPR, e vendo as discussões com relação ao marco civil da internet e as questões especificamente com relação à proteção de dados. Isso aí já vinha também o projeto de lei 5276, ou seja, essa área de privacidade e proteção de dados me conquistou e eu não consegui sair dela, e ainda digo mais a você, não são poucas as pessoas que depois que estudam comigo dizem que se apaixonaram por ela por minha causa, porque ela é apaixonante por si, né? É um ramo do direito novo, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma construção histórica aí no mundo, e se a gente for olhar para a Europa, alguma coisa de 3-4 décadas. No entanto, essa lei é uma lei que chega agora de verdade para inaugurar, por assim dizer, um ramo novo do direito aqui no Brasil.
A gente está bem atrás, né, Marcílio? Estamos bem atrás. Estamos bem atrás. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para...
Não, não, não. Com certeza. E assim, antes tarde do que nunca, né?
É verdade.
E essa necessidade que a gente tem dessa lei agora não é uma coisa que a gente inventou ter, não. Na verdade, a gente está, por assim dizer, tirando um atraso, né? A gente está recuperando um tempo perdido aí. Salvo engano, são mais de 120 países que já têm leis assim, específicas nessa área. E agora que a gente está entrando nesse clube, que na verdade é um clube que vai ditar, né, o futuro aí, porque a gente sabe que hoje o que movimenta a economia, o grande motor da economia, né, são os dados. No momento que a gente está vivendo isso, nada mais natural do que a gente ter uma lei que regule, porque ela está tratando, no final do dia, da gente. Né? É lei geral de proteção de dados, mas no final das contas, como eu aprendi essa certificação que o Fabrício tirou lá de Martres, que você mencionou aqui também, eu lembro muito bem na sala de aula, o professor Cosmo Monda costuma dizer o seguinte, que poderia ser chamado, e é traduzido já para o português aqui para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Pessoas. Porque no final do dia, o que a gente está protegendo é o direito das pessoas. Né? Então, eu acabei, né, me apaixonando pela área e identifiquei o seguinte, eu acho que nesse momento, esse meu expertise, assim, a vida acabou me trazendo, né, assim, por esse caminho de juntar tecnologia, juntar gestão e direito, de compartilhar isso com meus colegas das três áreas, né? Então, aí nasce a Privacy Academy em dezembro de 2018, né? Desde o começo, já falando em implementação.
E foi bem próximo da criação da lei, né, Marcílio? Da LGPD.
Olha, para falar a verdade, para ser mais preciso, ela nasceu no dia 28 de dezembro de 2018, ou seja, no dia que saiu a MP, que restabeleceu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela nasceu
já predestinada. Foi coincidência?
Foi. Essa é a melhor parte, foi coincidência. Né? Eu queria, de todo jeito, lançar dentro do ano. Era uma ideia que eu tinha desde outubro, né? Só que o mercado estava começando a ouvir falar da lei. Então, foi o que eu fiz. Eu lancei um curso onde eu tinha uma parte falando da lei do curso, mas outra parte falando da parte de segurança da informação e a metade final do curso falando de implementação, né? E eu vim tocando assim presencialmente. Foram 24 turmas presenciais em 11 capitais. Veio o Covid. E aí, com a chegada do Covid, eu antecipei meu projeto de transformar meus cursos em online. E aí, aproveitei, ao invés de ter um curso, agora eu tenho 22. Aquela ideia inicial lá, né, eu transformei no programa que eu ofereço hoje, que é um programa integrado de formação profissional na área.
Muito bom isso, Marcílio. E a gente sabe que as empresas tiveram 2 anos para se preparar, mas muitas deixaram para a última hora. Então, agora, a procura deve estar grande, né? Você deve estar recebendo uma demanda gigante aí.
Tá sim, e a gente tem uma coisa, né? Eu acho que o latino tem, o brasileiro tem muito isso, né? De deixar tudo para a última hora. Então, a gente teve aí, no final das contas, 2 anos para poder nos prepararmos. E, infelizmente, o que a gente observa é que a gente está muito, muito aquém. Então, a lei entrando em vigor agora, né? A gente pode afirmar sem maior receio de que eu acho que menos de 5% das empresas de órgãos públicos do Brasil estão em conformidade. Tá? Não chega a 5%.
É um percentual muito pequeno.
Porque a lei, a abrangência da lei, Maria, ela é absurda, ela pega tudo, entendeu? Você pensar em alguma relação que você tenha com a empresa, a lei vai estar ali também, entendeu? Então, assim, é muito pouco para o que essa lei vai exigir. Mas, assim, é um processo de construção. Agora não tem mais o que fazer, né? A gente teve vários problemas no meio do caminho. A própria, como eu falei, da MP, né? Assim, a Autoridade Nacional, ela nasce no projeto de lei, mas na hora que vem a sanção lá em julho, agosto, agora não lembro mais, foi tanta data que até confunde, de 2018, ela nasce sem Autoridade Nacional e foi preciso mais 6 meses para poder vir uma medida provisória para poder restabelecer a Autoridade Nacional. E foi um embrólio, que se a gente for parar aqui para falar sobre todas as idas e vindas e reviravoltas que tiveram nessa história, desde lá de 2018 para cá, a gente tem que ter uns 3 episódios só para contar o histórico. Mas o resumo da ópera é: deixamos passar esse tempo. Agora não tem mais o que fazer. Agora
verdade.
É correr para fazer com que funcione uma coisa que agora é obrigação legal.
É verdade, Marcílio. E muita gente acha que, pelo fato das multas só passarem a ser aplicadas em 2021, que as pessoas vão ganhar tempo, né? Que está tranquilo. Mas não, a gente sabe que as exigências para as empresas começam agora, né? E também outra coisa, muita gente tem feito alarde sobre a multa, né? Que pode chegar até 50 milhões de reais. Eu queria que você falasse sobre isso.
Vamos começar pelo fim. A lei prevê, de fato, que dentre as sanções, você tem uma sanção pecuniária, ou seja, multa. Não é multa mesmo, tem que meter a mão no bolso e pagar, tá? Só que a lei, ela fala o seguinte... Ela fala, vou simplificar, como eu gosto muito, tá? Então, assim, ela fala basicamente que 50 milhões de reais limitados a 2% do faturamento. Ou seja, não são 50 milhões, é 2% do faturamento. O limite é 50 milhões. Ou seja, numa regra de três bem básica, para uma empresa ter uma multa de 50 milhões, ela precisa ter um faturamento de 2 bilhões e meio de reais. Não são muitas empresas no país que estão nessa situação, né? Adoraria, né, que a gente tivesse uma situação dessa, mas isso não é fato, né? Então, assim, primeiro que esse temor da lei, do ponto de vista financeiro, ele tem que ser ajustado ao que está descrito na lei, muito simples. Se seu faturamento é de 100 mil por ano, você nunca vai ter uma multa de 50 milhões, tá? Porque é uma multa proporcional, ela leva em consideração um percentual do seu faturamento, que é lá 2%, limitado aí sim a 50 milhões. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que, assim, que merece muita atenção é o legislador, né, os deputados e senadores, quando eles olham e criam essa lei, a regra é sempre assim. A sanção, ou seja, a reprimenda quem não cumprir uma lei, é sempre dar mais branda para mais pesado, certo? A regra é essa, ok? Então, quando você olha lá e vê o rol de sanções, você observa que a multa pecuniária, ou seja, o dinheiro envolvido na história, só está na segunda e na terceira. Dali para baixo tem mais um monte. Ou seja, o próprio legislador está dando mensagem para as empresas dizendo o seguinte: olha, o problema não é o dinheiro, não, que você vai tirar do bolso. O problema é o que vem daqui para frente, porque depois das duas sanções, então vamos lá, a primeira advertência, aí depois vem multa simples, depois vem multa diária, aí depois vem o seguinte: publicização do processo de investigação, ou seja, de um processo que esteja rodando contra a empresa na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por que que isso vem depois da multa? Porque isso representa para uma empresa muito mais prejuízo, porque atinge o capital reputacional dela. Ou seja, daqui a pouco todo mundo vai saber que ela está sendo investigada. Todo mundo vai saber que ela está passando por um processo junto lá à Autoridade Nacional. Depois disso, você tem outras sanções que dizem: vai bloquear um determinado banco de dados. Dependendo do banco de dados que for, imagina uma empresa aérea, se vamos supor que o banco de dados em questão fosse o banco de dados que tem o nome dos passageiros, é o suficiente para quebrar uma empresa. Então, assim, a multa, como eu sempre digo, e às vezes as pessoas não entendem por quê, eu sempre digo que é um detalhe, porque não é a sanção mais pesada, entendeu? Não é a sanção mais pesada. Tem sanções muito piores que podem chegar, inclusive, à eliminação do banco de dados. Ou seja, imagina que, de novo, no caso de empresa aérea, diz assim: olha, apaga todos os dados com relação àquele banco de dados que pode ser, por exemplo, de passageiros. Então, assim, o prejuízo para as empresas vai muito além dos 50 milhões, que a gente já sabe agora, quem não sabe fica agora sabendo, que não vai ser 50 milhões. Mas para o teu negócio, um dano reputacional, um bloqueio de uma base de dados ou eliminação de base de dados pode significar simplesmente a existência ou não do teu negócio. Pronto, Maria, agora que eu falei das sanções de modo geral, vamos abordar agora esse outro ponto que você levantou, a primeira parte da tua pergunta, com relação a as sanções, incluindo aí as multas, que vão entrar somente no ano que vem. Vamos lá. Uma coisa e uma mensagem para quem está ouvindo a gente, em especial para o setor privado, certo? Alguns públicos também, mas vamos pensar aqui no setor privado. Você é empresário. O direito nasce no momento em que a lei entra em vigor, ok? Se as sanções vão ser posteriormente, para você, empresário, é indiferente. Vou dar um exemplo para você entender o alcance dessa lei e a diferença que faz essa lei estar entrando em vigor agora e é somente as sanções posteriormente. Vamos lá. Uma pessoa qualquer, eu, posso passar em frente ao seu estabelecimento comercial ou acessar seu site, tá? E dizer o seguinte: eu quero ter acesso a todos os dados que você tem a meu respeito. Ponto. É só isso que eu posso, assim, basta eu pedir. E aí, colega empresário, vire para o seu pessoal de tecnologia e diga assim: vem cá, o cara falou uma coisa dessa aqui no podcast. Com quanto tempo eu consigo responder esse pedido que ele fez? Porque o direito a pedir eu tenho no momento que a lei entra em vigor. Não é quando as sanções vão ser aplicadas, não. Já no momento que a lei entra em vigor. Pode ter certeza que o teu pessoal de TI vai dizer que vai demorar um tempão para isso. Você sabe quanto tempo você tem na lei? 15 dias. Ou seja, no momento que eu vou exercer qualquer um dos direitos que a lei me concede enquanto cidadão, enquanto titular de dados, que é como ela chama dentro da lei, tá? E titular de dados somos todos nós, tá? Uhum. Todos nós. Nesse momento daí, nasce o direito e qualquer um de nós pode pedir para ter acesso aos dados, para poder apagar os dados, se for o caso, depende da circunstância, para poder modificar os dados, ou seja, isso nasce no momento zero. E a lei prevê, no seu artigo 19, que eu tenho o direito a receber isso de você, empresário, imediatamente em formato simples ou em 15 dias no formato mais detalhado. Levantar essas informações em 15 dias é praticamente impossível, mesmo depois de você estar com a lei toda organizadinha, o teu ambiente operacional todo estruturado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a lei da gente, ela bebeu das mesmas fontes que a lei europeia, o GDPR. No GDPR, são 30 dias inicialmente que você tem. Depois você pode estender isso, tá? Para até 90. Mas são 30 dias, vamos considerar 30 dias. Num levantamento recente que foi feito na Europa, sabe quanto por cento foi atendido dentro dos 30 dias de todas as requisições de titulares de dados? 40%. Ou seja, os outros 60% foram respondidos, se foram, dentro dos 90 dias, vamos considerar inclusive a extensão que tem por lá. Aqui no Brasil, só são 15 dias. Se a gente for fazer, se a gente fizesse uma regra de três básica, se lá foi 40% em 30 dias, como aqui o limite é 15, aqui seria 20%, né? Só que ainda tem mais um agravante. Primeiro, lá eles já trabalham com leis nessa área há décadas. Essa é a nossa primeira. E lá existe a possibilidade de estender, está previsto legalmente que pode ser estendido esse prazo. Aqui no Brasil, não. Ou seja, eu pedi para você, você muito provavelmente não se adequou ainda, né? Então, você não vai ter a menor condição de me entregar isso em 15 dias. E aí vai acontecer o seguinte, se a lei tivesse entrado toda de uma vez só em vigor, incluindo a parte das sanções, então isso seria, ensejaria uma sanção, possivelmente uma sanção, por parte, vamos dizer, pelo menos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ok? Entendi. Não tem Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda funcionando do jeito que está, e ainda tem essa coisa da lei ser assim, a parte das sanções lá na frente. Então o que, é que vai acontecer na prática? Eu vou pedir... Posso contar 15 dias e depois disso, sabe o que eu posso fazer? Entrar direto na justiça contra você. Não está escrito na lei que eu não posso ajuizar uma ação contra você. Eu posso. O que a lei está dizendo é que na esfera administrativa não vão ter sanções, mas a qualquer momento eu posso sim ajuizar uma ação.
Ô Macílio, só uma curiosidade. Já que as leis brasileira e europeia beberam na mesma fonte, por que aqui são 15 dias e lá são 30 dias?
Eu não sei te dizer exatamente, e a rigor, no texto original, salvo o melhor juízo, tá? Mas no texto original do projeto de lei 5276, que foi a gente pode dizer assim, a pedra inicial, né? Que acabou originando, né? Assim, o filme que deu origem à série, né? Assim, que acabou descambando no LGPD, era 7 dias o prazo. Então, assim, aí Marcílio vai falar agora, Marcílio, titular de dados, tá? Não é Marcílio, certo, fundador da Privacy Academy, não é Marcílio, profissional de proteção de dados, não. Marcílio agora acha que talvez, já que a gente tem algumas coisas nesse país que infelizmente acabam pegando e outras não, né? Como a gente está falando de um direito que a gente já devia ter, ele já consolidado há muito tempo, talvez, tenha sido uma necessidade de demonstrar um certo senso de urgência para compensar essa lacuna legislativa que a gente tinha. Só que aí tem um problema muito sério, porque uma coisa é você colocar na lei o que deve ser feito, outra coisa é você ver se aquilo é factível. Sete dias é simplesmente, totalmente irreal. 15 dias já é bastante questionável a partir desses dados que eu acabei de passar para você. E sem contar que, quando a gente dá uma olhada lá no artigo 19, inciso 1º, ele diz que imediatamente em formato simples. Isso não existe isso na lei europeia. E não existe. É impossível você entregar alguma informação de modo imediato. O que seja simples talvez venha eventualmente ser definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas o simples fato de dizer se tem ou se não tem binário, sim ou não, já é dificílimo, porque se você disser não, você tem que ter certeza que não tem, porque do outro lado, se eu souber que tem, depois eu vou lá e vou trocar você. Se você disser sim e você estiver achando que tem, mas de repente não tem, depois você voltar atrás e dizer que não tinha, mostra que você não tem controle nenhum. Ou seja, a lei da gente, muito embora tenha bebido das mesmas fontes, eu acho que isso daí deve ter sido uma necessidade de mostrar senso de urgência, tá? Mas, desculpa, descolado da realidade prática e fática, entendeu? Não dá para colocar uma coisa na lei, por mais importante que o direito seja, que não possa ser atendido, porque senão a lei, aí sim, ela morre. Porque se ninguém conseguir entregar em 15 dias, o que é que vai acontecer? Ou a lei cai, e isso é impossível, porque não é uma questão da gente escolher isso, a gente tem que ter essa lei, porque o resto do mundo tem, ou, se Deus quiser, e como eu já falei em alguns momentos, em outros fóruns, que seja revisto esse prazo para tornar uma coisa factível, para não correr o risco de ter uma lei que tanta gente lutou para que ela existisse, né? Muitas pessoas, inclusive há muito mais tempo do que eu mesmo, tá? A gente aí há 15, 20 anos nessa área, né? Ela seja natimorta, né? Assim, já nasceu sem ter aplicabilidade prática no final das contas.
E tem outra coisa também, né? Muita gente pensa que são apenas dados digitais. Como o nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados, muita gente pensa que são apenas dados digitais, mas existem os dados físicos também, né, Marcílio?
Tem o raio-x lá no dentista, aquele é dado pessoal, entendeu? Isso que a gente está fazendo aqui agora, Mari, é dado pessoal, voz, tá? Imagem é dado pessoal. Então, assim, mesmo no digital, já tem formatos que a gente às vezes nem se toca, né? E no físico, pior ainda, porque a gente vive num mundo que depende muito do papel. Você consegue imaginar, por exemplo, você consegue tentar pensar aqui, vamos pensar aqui nos meus colegas advogados, quantos escritórios têm aí seus processos, né, em papel guardados lá dentro daquela sala, lá do arquivo morto, com anos e anos e anos. Tudo aquilo dali, não importa se aquilo dali foi... se nasceu aquele dado antes da lei, ele tem que estar em conformidade com a lei agora, porque agora a lei está vigendo, né? E ela é retroativa com relação a isso. É o que a gente chama de legado. A lei não vale somente também, Maria, é importante dizer, do que está sendo coletado, tratado, verificado em termos de dados, daqui para frente. Não. Se você está de posse de dados, esses dados têm que estar em conformidade com a lei também, desde sempre. É uma lei que ela tem uma abrangência muito grande. E que pena que essa discussão ela só agora comece de verdade para fora da bolha de pessoas como eu e outros tantos colegas, para a sociedade civil de modo amplo, agora, depois que ela entrou em vigor. O ideal era ter sido feito antes, só que agora não tem. A gente não tem como pegar o DeLorean e voltar no tempo, entendeu? É daqui para frente agora mesmo, não tem mais volta não.
É verdade, Marcílio. E para encerrar esse primeiro bloco, você falou da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável em fiscalizar o cumprimento dessa lei, né? Como está a ANPD hoje? Ela está pronta para fiscalizar se as empresas estão em consonância com essa lei?
Isso aí é um outro ponto também que eu acho que às vezes as pessoas acabam tem aquela história de vitória de pirro, né? Assim, ganha, mas não leva, né? Assim, a pessoa se anima com uma coisa que não vai ajudar ela. A autoridade nacional, ela chega com várias funções, tá? Fiscalizatória e principalmente de orientação, né? De dizer como é que devem ser, quais são as principais diretrizes que devem ser seguidas de interpretação da lei. Tá? Ela deveria ter nascido, logicamente, junto com a lei. Não foi isso que aconteceu. Lá atrás, ela foi vetada no primeiro momento, depois foi restituída lá através do MP, no final de dezembro de 2018. E agora ela existe no papel. Não existe até esse momento. Foi feito, inclusive, saiu, inclusive, um decreto, né, estabelecendo lá como é que ela vai funcionar e tal, mas até agora não foram apontados nomes. Ela não existe, de verdade. Então, assim, aí vem um outro ponto que é importante levantar também, que é o seguinte, vamos lá. Mas a autoridade nacional é quem vai fiscalizar. Se ela não fiscalizar, se ela não existe, é até melhor, porque aí não tem, né, como pensar aí nas sanções ou qualquer outra coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa, Mari. Vou dar um exemplo, vou fazer uma comparação. Eu não sei quantos fiscais a Receita Federal tem, tá? E a Receita Federal é muito bem aparelhada, a Receita Federal, tanto do ponto de vista de pessoal de altíssimo nível, como de altamente capacitado, quanto do ponto de vista tecnológico. Mas eu posso dizer a você, sem menor erro, né, sem menor possibilidade de errar, quantos fiscais essa lei vai ter? Sabe quantos? 210 milhões. Ou seja, qualquer cidadão pode chegar e reclamar. E se não tem NPD, sabe o que ele vai fazer? A lei prevê que ele pode usar também toda a estrutura de direito consumidor. Ou seja, a lei entrou em vigor, mesmo com as sanções no ano que vem e sem NPD, eu posso ir no PROCON e fazer uma reclamação. E essa reclamação, se levar em consideração o direito que está lá previsto, que tem que ser atendido em 15 dias, já pode ensejar, a partir daí, uma ação judicial. Então, assim, está vendo como a gente está entrando despreparado nessa? Infelizmente, é essa a realidade. E para acabar de completar, sem a autoridade nacional e essa interpretação ou maiores orientações e algumas coisas, realmente depende totalmente dela para ser o formal ser estabelecido, o que resta a gente é a gente olhar para o que é feito lá fora, porque são leis baseadas em risco, tanto o GDPR europeu quanto o LGPD. Os controles, por sua vez, são os mesmos. Então, a gente se espelha no que é feito lá fora do ponto de vista de organização e aplica aqui. E o que eu sempre ensino meus alunos é o seguinte: vamos seguir o padrão ouro, vamos seguir o estado da arte do que é feito lá, porque as leis têm a mesma origem, os controles são os mesmos. Se eventualmente lá na frente a autoridade nacional daqui dizer assim: ah, não, mas esse aqui eu quero um pouco diferente, você já fez. Tem uma coisa que a gente aprende direito, Mário, que é assim: quem pode o mais, pode o menos. Então, assim, vamos fazer o que estaria sendo feito se a autoridade estivesse cobrando, porque a gente tem lá várias autoridades ao redor da Europa e do mundo que dão orientações e interpretações a leis baseadas em risco de proteção de dados, que é o caso da gente, e vamos trabalhar com isso aí e torcer lá na frente para a autoridade nacional, primeiro, nascer de verdade, e não somente assim, de fato, não só, não apenas de direito, e que essas orientações dela não divirjam demais. Mas eu arrisco dizer, e isso não é um pensamento só meu, tá? Eu diria até que é majoritário, que a gente não vai ter coisa muito diferente em termos de controles do que a gente tem na Europa. Então, dá sim para a gente fazer tudo o que precisa fazer nesse momento. Na verdade, já dava desde antes. Agora não tem alternativa, vai ter que fazer mesmo.
É, Marcílio, esse é um desafio para todo mundo e a lei não ensina, né, como implantar. A lei traz as regras, é até uma lei curta, fácil de ler, mas ela não ensina como fazer. E a gente vai falar sobre isso na estreia do quadro E Agora?
E agora?
Marcílio, qual é o primeiro passo para as empresas que querem se adequar à lei?
Mário, eu diria o seguinte: eu vou dizer o que eu sempre digo em sala. É, calma e fé que vai dar certo. Inclusive, tem um artigo 6 que ele fala lá dos princípios. Eu até brinco dizendo que o caput dele, né, a cabeça do artigo, ele deveria mudar lá para dizer assim que o princípio zero, que seria o da boa-fé, tem que ser assim: boa-fé e fé em Deus que vai dar certo. Porque é uma jornada muito longa, não é uma coisa absolutamente curta, porque basta a gente pensar a quantidade de dados pessoais que circulam dentro da empresa da gente, os dados pessoais que a gente transfere para outras empresas. Ou seja, é um fluxo de dados muito grande. Mesmo em empresa pequena, está falando de, no final das contas, muitos dados. Então, a primeira coisa é ter calma, tá? A lei está aí, não tem o que fazer, agora é a gente ter que se adequar, tá? O segundo é o seguinte: você precisa conhecer a sua empresa por dentro. Eu garanto que se eu chegar para qualquer empresário e perguntar para ele onde é que está o dinheiro da empresa, ele vai conseguir dizer para mim. Ele pode até não dizer de cabeça, eu acho pouco provável, mas ele pode até não dizer de cabeça, mas ele vai dizer assim: fala com o cara do financeiro, que aí ele vai dizer onde é que está distribuído o dinheiro todo aqui dentro da empresa, em que banco está aplicado, em que tipo de aplicação existe, em que, assim, ele vai dar um cenário, né, de a realidade financeira da empresa, certo? A mesma coisa com os dados. Só que se você virar hoje para alguém da empresa, ninguém consegue dizer quantos e quais dados e onde estão e por quanto tempo estão e por quanto tempo ficarão dentro das suas empresas. Esse é que é o grande desafio. Se a gente está entendendo que dados são hoje um motor da economia global, a gente está falando de dados enquanto ativos. Se dinheiro também é ativo e a gente controla ele, por que que a gente não controla os dados? Então, assim, você e por outro lado, você só consegue controlar e garantir segurança desses dados, que é outro ponto importantíssimo da lei, não somente prover direitos a mim, titular, mas garantir a segurança desses dados, já que o dado é meu, titular, eu estou entregando na tua mão, agente de tratamento. Você tem que tratar isso com muito cuidado, porque não te pertence, é meu, tá? O dado é meu, não é teu. Então, assim, A gente precisa entender onde é que estão esses dados. Então, o que é que eu sugiro? Tá? E aí é uma proposta para a gente fazer nessa nossa primeira temporada. Tá? Nesse momento agora, primeiro tranquilizar, tá? Mas a partir do próximo episódio, eu vou fazer o seguinte. Eu desenvolvi, assim como outros tantos colegas, cada um tem seu roadmap de implementação. Tá? Eu tenho o meu, quando eu atuo como consultor, que é o mesmo que eu ensino em sala de aula. Então, o que eu vou fazer aqui? Cada episódio, eu vou pegar um dos passos, e eu dividi em 10 passos essa jornada, e em cada episódio eu vou falar um pouco sobre cada um desses passos. Tá? Hoje, eu prefiro que a gente fique pelo seguinte. Primeiro é ter a consciência que vai ter que juntar as principais pessoas dentro da empresa, os principais decisores, tá? Os principais tomadores de decisão. E aí vamos pensar, desde lá, o dono da empresa, o presidente da empresa, até sua diretoria de mais alto nível, para discutir o seguinte, a gente sabe que essa lei existe? Não, então vamos descobrir que sim. Vamos trabalhar isso aí. A gente está preparado para ela? Se eu nem sabia que existia, muito provavelmente eu não vou estar. Tá? Essa é a realidade de mais de 90% das empresas no Brasil hoje. Ok? Empresas e órgãos públicos. E não está limitado somente à empresa, órgão público também. Tá? Num primeiro momento, se informar a respeito da lei. E você sabe qual é a melhor forma de fazer isso? A mais básica, ler a lei. A lei não vai te dar uma linha dizendo como você deve atingir o que ela está exigindo, mas ela te diz o que, pelo menos, você tem que ter. As pessoas têm que ter, se despir de certos medos, inclusive também de certas práticas normais, de repassar sempre tudo isso. A lei, então, vai direto para o advogado. Para começar a conversa, essa é uma lei que ela é uma lei que ela é transversal. Ela tem aspectos jurídicos, mas ela tem aspectos técnicos, ela tem aspectos organizacionais, ou seja, não é somente o advogado convencional, como não é somente a pessoa de TI convencional, como não é somente o gestor convencional que vai conseguir destrinchar toda ela. Tem que ser um trabalho em equipe. Então, já que é assim, faz o seguinte, pega a lei, vai lá no site, baixa a lei, lê a lei, discuta internamente o que dá para entender daquilo ali, porque ela tá muito, ela tem essa característica também. Não é uma lei muito rebuscada, não, tá? Você já leu, né, Mari? Então você já viu. Não é uma lei. Isso, ela é simples. Então, assim, faça o primeiro passo, por favor, leia a lei. Antes de mais nada, tá?
Olha aí, fica a dica, né, para os nossos ouvintes não perderem os próximos episódios, que vai ter aí o passo a passo de como aplicar a lei. E também fazer a tarefa de casa, que é ler a lei. E ter tranquilidade que vai dar tudo certo. E agora vamos ouvir a entrevista de Marcílio com o advogado Fabrício da Mota Alves.
Isso, Fabrício. Fabrício é um querido, é uma figura que vem trabalhando diligentemente nessa área desde lá de trás, as marcas da internet, teve envolvido diretamente com todo o trâmite legislativo, né, que acabou culminando no LGPD. E eu acho que muito acertadamente, né, assim, para nossa sorte, uma pessoa que esteve tão envolvida e tão competente, foi um dos indicados, né, dentre os conselheiros, o indicado pelo Senado Federal. E foi um papo muito legal, porque assim, vocês vão ver, ele dá uma visão bem ampla, né, e muito realista, muito pé no chão do que vai ser essa lei pelos próximos meses, agora nesse momento inicial. Agora, na estreia do podcast, eu tenho aqui o prazer inenarrável de poder falar com meu amigo Fabrício Mota Alves, que dispensa maiores apresentações, assim, muito embora a gente já tenha apresentado ele, né, lá no comecinho do bloco. E aí, Fabrício, tudo bom? Como estão as coisas em Brasília?
Mestre Marcílio, um prazer estar aqui falando contigo no seu projeto, uma honra, né, estar inaugurando aqui mais esse projeto aí de sucesso, fico muito feliz. E Brasília está aqui, né, nesse ambiente de euforia de um lado, incertezas de outro, alguns temores também, né? Tem muita gente com medo por aí.
Né? Inclusive, até aproveitando esse gancho que você falou aí, desse misto, né? Esse gosto agridoce que a gente está tendo agora com, né, com a entrada em vigor da lei, depois de tanto tempo, e assim, eu sou um novato nessa história comparado com você, que está aí desde a época do Marco Civil, você, assim, ficou importante no desde a confecção, né? Ainda lá, a época do projeto de lei original, mas essa coisa agora de estar entrando desse jeito, né, com esse fatiamento da lei, a gente está entrando com tudo agora, menos as sanções que levam, né, a falsa impressão de que se ganhou tempo, quando na verdade a gente sabe que não. A gente está acompanhando aí já um avalanche, né, em sites como Reclame Aqui, essas coisas. Isso é só o começo. E se a gente for parar para pensar direitinho, eu acho que 99,99% da população brasileira não sabe da lei ainda. Imagina quando eles souberem, né?
Isso aí.
E aí, rapaz, nesse contexto, vem a grande preocupação com relação a judicializações, né? Porque o direito está aí, o direito já nasceu, né? Não importa se vai ter sanção agora ou não, mas aí, a qualquer momento, o titular já pode ajuizar. O que é que tu espera disso aí pela frente?
Marcílio, eu sempre falei, na verdade, eu nunca me omiti nesse debate, né? Eu sempre defendi a entrada em vigor da LGPD, sim, mas também defendi uma entrada em vigor com responsabilidade institucional. O que significa isso? Significa você primeiro ter a autoridade regulatória funcionando, editando suas normas, suas orientações, seus guias, suas interpretações e, o mais importante, regulamentando a lei, para então você trazer à sociedade o gosto, né, dessa nova experiência. A gente não jamais poderia ter deixado de se lembrar que não é apenas uma lei, é uma revolução. A LGPD não é apenas uma lei. Então, essa vacatio legis, e eu confesso a você, vou fazer uma confissão aqui, eu como assessor legislativo que fui, e por um preciosismo técnico meu, eu fui contra a vacatio superior a um ano. Eu falei o seguinte, na época eu pensava, bom, nenhum outro diploma legal teve uma vacatio legis, um período de vacância, né, tão estendido como esse. E era um absurdo, LGPD e tal, tal, tal. E eu orientei realmente os senadores Ferraço e Aloísio para fechar a vacatio em 12 meses. Mas o Orlando acabou conseguindo negociação com os setores privados, né, as empresas, e conseguiu 18 meses. Então, tudo bem, ficou 18 meses, e depois vieram mais 6 meses. E hoje eu percebo claramente que 24 meses foram pouco tempo para a sociedade. Mas não é culpa da sociedade, sabe, Marcílio? Eu não coloco a culpa nos empresários, nos políticos. Não faço esse apontamento de dedos, não, sabe, Marcílio? Porque eu acho que o que faltou no Brasil foi uma aderência massiva do poder público em relação a esse assunto. Algo que nós estamos experimentando agora, de alguns meses para cá. Claro que tem órgãos públicos que já estão nesse projeto já desde o ano passado, alguns já começaram a debater em 2018. Mas quando eu falo poder público, eu não quero dizer apenas um tribunal de justiça. Não é isso, eu quero dizer os governos, o poder executivo, que é responsável por executar e planejar as políticas públicas. Qualquer projeto de adequação, Marcelo, você sabe disso, você dá aula sobre isso. Qualquer projeto de adequação, qual que é o eixo principal e, de um modo geral, o primeiro elemento de um processo? Cultura, treinamento, educação, não é diferente na sociedade. Nós precisávamos de uma sociedade preparada com informações, campanhas públicas. Então, quando o governo federal abraça uma causa, ou seja, aquilo é de fato, faz parte da minha política pública, do meu projeto de governo, ele conduz debates públicos. A LGPD teve debates públicos. Quando? Quando o governo dominava essa pauta. E quando que foi isso? Antes do impeachment da presidente Dilma. As consultas públicas do Ministério da Justiça foram pautadas por quem? Pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça. Depois do impeachment, essa pauta nunca mais retornou à pauta prioritária de nenhum governo que sucedeu aquele governo. Não estou defendendo nenhum governo, não. Estou fazendo uma análise histórica. Histórica. Não é uma defesa de partidos ou de ideologias. Muito pelo contrário. É uma análise histórica. Após o impeachment da presidente Dilma, houve um fato político, um fato social histórico no Brasil que teve reflexo sobre a tramitação da LGPD. Então, essa ausência, Marcílio, de uma educação, de uma campanha pública, federal, oficial, de apoiamento à proteção de dados, ela trouxe o cenário que a gente está hoje. Primeiro, cenário de leniência do governo federal na estruturação e na implementação da NPD. A NPD foi criada em dezembro de 2018. E somente agora, depois de toda essa confusão, é que a NPD começou a ser implementada. Começou a ser implementada. E como fruto de um debate político, que é outra coisa também que eu acho complicada. Que houve muita pressão política em cima desse assunto. E a lei não é uma lei para ser instrumento dessas ações políticas. Ela é uma lei que tem impactos profundos. Imagina você se a lei de responsabilidade fiscal tivesse a tramitação que tem a LGPD.
Infelizmente, é o que a gente eventualmente vê, né? A questão de não se separar questões do governo de questões de Estado, né? Se a gente tivesse tratado, tentando, né, a partir do que você falou, né, se tivesse tratado a LGPD como uma questão de Estado, né, a gente provavelmente não teria, né, chegado no ponto onde a gente chegou. Fabrício, meu querido, é muito bom sempre falar com você. Queria pedir para você, né, que além de ser conselheiro também, né, do Conselho de Proteção de Dados, você também é advogado, né? E você também se envolve em implementações. Então, assim, pensando no público-alvo da gente, né, nos empresários, né, no setor privado, principalmente, né, que está agora, né, de cara, né, para a LGPD, né? Descobrindo, inclusive, que ela existe, infelizmente. Não é nem do que se trata, é sabendo que sequer ela existe, né? Qual dica você dá, né, para o setor privado, para o empresário que está descobrindo agora que a LGPD chegou? O que é que ele precisa fazer?
A primeira coisa que eu acho que ele precisa fazer, de fato, é tomar esse assunto como uma pauta prioritária da sua empresa. De que maneira ele pode fazer isso? Designar alguém, se ele não tiver condições, ou um escritório, ou alguém da sua equipe, se for uma empresa com algum tipo de equipe, designar alguém para desenhar um projeto mínimo para enfrentar essa adequação. Porque planos de adequação você pode fazer quantos você quiser. Só que agora você não tem mais tempo hábil. Então você tem que passar a desenhar uma estratégia. É um kit emergencial. É basicamente isso. Designar alguém, capacitar essa pessoa ou determinar que ela se capacite para que haja um mínimo de noção do que vem por aí. Se possível, essa pessoa, se já tiver condição, essa pessoa pode ela mesma assumir o papel de encarregado, produção de dados. Com o mínimo de estudo, você verifica se é possível essa acumulação de funções, ou então se ela contrata alguém no mercado, ou se ela pede uma consultoria com DPO as a service, enfim. A definição do encarregado talvez seja tão prioritária quanto a dessa própria pessoa que vai servir de ponto focal desse assunto. E a partir daí, eu acredito que o ideal seria mapear, não digo nem os dados, tá, Marcílio? Porque o mapeamento pode levar um tempo que às vezes a empresa não tem, mas mapear as áreas de maior risco que ela tenha dentro da empresa, as áreas mais vulneráveis, começar a enxergar tudo com o olhar de LGPD e não apenas com o olhar de segurança da informação, que é muito comum, porque isso é o que vai acabar provocando a judicialização. Preparar alguma coisa para você iniciar um processo de atendimento, porque esses questionamentos vão vir. Hoje mesmo eu participei de um debate com um cliente em que a gente estava desenhando ali as estratégias de defesa para o caso de eles extrapolarem os 15 dias de prazo legal para atender as requisições. Então, assim, a diretora jurídica levantando questionamentos sobre de que maneira poderia mitigar e eu apresentando alguns caminhos para ela, porque o fato é isso, ninguém vai conseguir cumprir em 15 dias.
Não mesmo.
Não vai conseguir, entendeu? Então, o que fazer já que não pode cumprir e já que a autoridade não está aí para tentar trabalhar um prazo diferenciado? O juiz vai ter que decidir uma causa dessa? Você vai ter que esperar uma ação de obrigação de fazer para você cumprir esse prazo, você não vai cumprir nem quando o juiz determinar. E aí você vai estar sujeito à multa moratória, aquelas astrentes, aquela multa diária do juízo, não é da NPD, porque essa não está valendo, do juízo. O juízo dá uma liminar e falou, olha, cumpra-se aí a obrigação de informar nos termos do artigo 18 e 19 da LGPD e ponto final. E aí? Sob pena de multa diária de, sei lá, R$1.000. Não consegue, entendeu? Então, o mínimo do mínimo do mínimo tem que ser feito de alguma forma. Talvez iniciando por uma definição mais estratégica, passeando ali pelas necessidades de identificar preliminarmente algumas áreas mais vulneráveis. Claro, a segurança da informação vai ter que ser reforçada. Se você não tem, vai ter que ter. Então, não dá para argumentar como um órgão de classe fez, que eu não quero mencionar aqui, mas um órgão de classe fez recentemente aí, que tinha uma vulnerabilidade no site dele e ele representou na Polícia Federal acusando hackers de ter invadido. Não teve invasão. Foi vulnerabilidade, foi erro de configuração interna. Então, esse tipo de coisa não vai colar, né?
É, eu acho que como uma mensagem final, tudo que você falou, né, permeou, né, todas essas suas sugestões e recomendações, caem de, assim, vão realmente ao encontro do que a lei é, né, uma lei baseada em risco. Então, a hora, mais do que nunca agora, é avaliar o risco e, a partir de uma boa avaliação de risco, ver quais são as coisas que você tem que tomar de ação, né, quais são as ações necessárias para você mitigar minimamente os principais riscos que estão aparecendo aí para a gente. Fabrício, meu amigo, de novo, mais um prazer poder conversar com você, certo?
Imagina, maravilha. Beleza, meu obrigado irmão. Pelo convite, viu? Obrigadão.
Eu que lhe agradeço,
prazer estar aqui com você. Um abração.
E chegamos ao fim do nosso primeiro programa. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada também, Marcílio.
Eu que agradeço, Mari. E assim, vamos nessa juntos, vamos ajudar. É, não somente os empresários a entenderem como é que eles têm que se preparar, como também vamos ajudar a conscientizar a população, né, a sociedade civil como um todo, porque essa lei ela nasceu para a gente, então todo mundo junto, todo mundo ganha.
É isso mesmo, Marcílio. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, enviar suas dúvidas, dizer o que você achou desse episódio para o e-mail lgpdnaprática@radiojornal.com.br. Você também pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, o www.radiojornal.com.br, no app da rádio e nos principais agregadores de podcast. E até o próximo episódio do LGPD na Prática.
Até lá, pessoal.